Bom, nós vamos trazer agora mais um assunto para repercutir aqui na nossa grade de programação. Nós vamos falar hoje com a Alessandra Sberce, servidora pública do IGP de Lagoa Vermelha, e vamos conhecer um pouquinho como está o andamento dos serviços prestados exatamente por esse segmento. Alessandra, como vai? Tudo bem? Bom dia, Alessandra.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique.
Então, mais um desafio pela frente aí, né, Alessandra?
Sim, na verdade, eu já várias vezes substituí a colega durante o período de férias dela, enfim, do qualquer afastamento que ela tenha. E agora estou aqui mais uma vez.
Que bom. Há quantos dias já na função aí, Alessandra?
Na verdade, eu fiquei aqui o período de julho todo, aí uns diazinhos de agosto, e agora que eu retornei das férias, daí reassumi de novo.
Que bom. Como é que é a estrutura aí? Quantos funcionários tem à disposição no IGP?
No momento, a gente consta, então, comigo, né, que eu atendo aqui dentro na confecção, então, do documento, e nós temos a secretária atendente ali, né, que ela faz a entrega dos documentos, o agendamento dos horários, o atendimento no telefone.
Pois é importante a gente destacar para quem está nos ouvindo aqui na programação da tua Rádio Cacique, que tipo de serviço é prestado pelo IGP, Alessandra?
Na verdade, é o documento de identidade, né, que seria agora o novo RG, né, que não existe mais agora o número do registro geral. Na verdade, esse novo documento agora é o CPF, o número principal, né?
Exato.
Praticamente é esse o serviço que a gente faz aqui, a emissão do documento e possíveis divergências que aconteçam no CPF da pessoa também, quando der alguma divergência no nome, sobrenome, também a gente está fazendo esse serviço agora de fazer essa correção.
A propósito, como é que está a movimentação aí nesses dias, a rotina de trabalho de vocês, a procura é grande?
Sim, a procura tem sido ainda bem grande, né? Tendo em vista que a gente trabalha sozinho aqui, né?
Com certeza.
A princípio eles já estão estudando a possibilidade de colocar mais um ponto de atendimento, né? E a gente também vai estender o horário. Então, a procura, ela está ainda bem grande. Nós estamos hoje já com agenda marcada para outubro. Mas, como eu falei, provavelmente isso tudo vai mudar, né? Justamente pelo atendimento que vai ser provavelmente todo agora, né? A administração já está estudando essa possibilidade. E de mais um guichê de atendimento daí.
Ah, que bom. Hoje, qual é o horário de atendimento aí, Alessandra, no IGP?
Hoje o horário é das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia, para a confecção do documento, né? Mas o atendimento da secretária é até às 16 horas.
Pois é, e em relação à questão desse processo, o agendamento, ele já é para encaminhar o documento, ele demora para receber? Como é que é o trâmite para a gente ter uma noção?
O agendamento é para ser feita a confecção do documento, né?
Sim.
No dia e no horário marcado que a pessoa, que foi destacado ali para a pessoa vir, ela vai trazer o documento principal, que é a certidão de nascimento, se ela for solteira, e de casamento, se ela for casada, né? Uhum. Aí a gente vai efetuar a confecção do documento, é enviado no sistema ali da Procergs, né, que a gente trabalha com o sistema da Procergs de Porto Alegre, e aí, nesse momento, Porto Alegre analisa todos os dados, né, as digitais, inclusive a foto, se está certinha, e aí lá é emitido a carteira, vem via malote aqui para Lagoa, demora em torno mais ou menos de 15, 20 dias por aí, úteis, né. Aí esse documento vem via malota pelo correio, chega aqui para nós, a gente faz a análise, né? A conferência, se está tudo certinho, e entra em contato com o cidadão para ele vir retirar o documento.
E ele fica disponibilizado digitalmente também?
Digital, depois que constar como emitido no sistema da Procergs, a pessoa pode baixar ela daí no GOV, né? Uhum. Antes de ser finalizado lá em Porto Alegre, a pessoa não consegue baixar ela digital.
Uhum. Aqui tem uma pergunta de um ouvinte. Bom dia, Paulo. Pergunta, porque eles aceitam a certidão de nascimento original, plastificada, se quando a gente vai fazer o registro no cartório civil, eles aconselham a plasticar. Então, deixa eu ver, por que eles aceitam ou não aceitam? Então, aqui que eu não entendi a pergunta da ouvinte, Alessandra. Vocês aceitam ou não aceitam?
Eu entendi, na verdade. O que a pessoa quis dizer é que por que não aceitam a certidão plastificada?
Isso, é isso aí. Agora foi feita a correção aqui.
Essa é uma regra, na verdade, de todo o país. Não pode ser documento plastificado, porque pode acontecer de ser falsificado esse documento. Uhum. Então, justamente por isso, não é aceito o documento plastificado. Se no cartório eles orientam plastificar, eles estão completamente enganados, porque esse documento, na verdade, se você plastificar e passado o período de 60 dias, se não me engano, ele também já não é mais válido. Não para nós, entende? Para nós, ela até continua válida, mas se você levar ela em qualquer órgão público, tipo na Receita Federal, no tabelionato, enfim, que você precise desse documento para fazer algum outro registro, vamos dizer assim, até um passaporte, os órgãos não aceitam ela emitida há mais de 60 dias. Então, não adianta plastificar, porque mesmo tem essa questão da falsificação do documento e tem essa questão que não vão aceitar, então.
Bom,
só vai gastar dinheiro em plastificar, entende?
Mas aí, veja bem, eu sei que não vai ser um problema de sua responsabilidade. Mas aconteceu isso, inclusive, essa semana comigo, né? Que eu precisei de um documento, você tem que ir lá no cartório e fazer uma cópia, né? A cópia autenticada, que se chama, né? Para você poder apresentar o documento, porque não aceitam a sua original ou simplesmente uma cópia, né? E aí você vai fazer, lá se vai mais de R$50. Ou seja, se você tem que fazer tantos documentos assim, quando você vê, tu tá gastando toda hora, né, Alessandra?
Assim, ó, Paulo, vou te dizer, a emissão desse novo documento agora, dessa nova RG Nacional, ela tá sendo gratuita por parte do Estado. Então, o custo que a pessoa tem é para fazer a emissão da segunda via da certidão de nascimento ou casamento,
isso,
caso ela esteja rasgada, manchada, borrada ou plastificada, tá? Não é aceito esse documento rasurado, enfim. Né?
Mas aí que eu entendo o ouvinte, né? Porque se você não plastificar, a possibilidade de você desgastar, de borrar, é grande, né? Então, quer dizer, há controvérsias nessa.
Aí, assim... a gente tem pego aqui, às vezes, pessoas que vêm com a certidão, às vezes, com um rasguinho pequeno, assim, na lateral ali, a gente orienta a fazer uma cópia e ir no tabelionato autenticar, que o custo vai ser bem menor do que você tirar uma segunda via.
Mas daí vai durar quanto dia isso aí?
Quando o documento tá muito... Oi?
Daí, mas a validade desse documento é muito curta.
Não, né? Para nós, mas para nós aqui, não importa a validade do documento, entende?
Certo.
O que importa é que ela esteja autenticada mediante a original da pessoa. Uhum. Lá no tabelionato você vai precisar da original, né?
Certo.
Para nós aqui, a gente não olha a data de expedição da certidão. Mas a gente precisa, como eu falei, vou reforçar, ela não pode estar rasgada, nem manchada, nem plastificada, nem borrada. E se for cópia, tem que estar autenticada.
Autenticada.
A autenticação, o custo é bem menor, né? Se você for tirar uma segunda via, porque tem muita gente que perde, né? Perde, estraga, enfim, com as intempéries que tem dado aí, né? Uhum. Pode acontecer de danificar o documento. Então, a pessoa tem que ir no cartório tirar uma segunda via.
Com essa
questão... Tem muitas pessoas...
Sim, pode concluir. Deixa eu só concluir.
Tem muitas pessoas que conseguem isenção desse pagamento. É só comprovar lá no cartório... Claro que eles vão chiar um pouquinho, né? Mas é só tu comprovar lá no cartório que tu não tem dinheiro, né? Que tu não tem como pagar uma segunda via, que eles têm que fazer esse pedido de isenção, assim como nós aqui temos também, quando era feito por que tinha que pagar o documento, né? A gente também tem essa questão da isenção, se a pessoa participa de algum programa do governo, Bolsa Família, enfim, outros programas. Então, o cartório também tem isso, né? Eu sei que as pessoas reclamam, mas é que não tem como a gente fazer um documento, Paulo e ouvintes, sendo com um documento danificado, rasgado, manchado, que compromete o meu trabalho, porque eu vou ter essas informações dessa certidão para mim confeccionar o documento, entende? Uhum. Então, é minha responsabilidade que eu tô colocando ali de informação.
Aqui tem outro questionamento. Bom dia, gostaria de saber. O filho dessa ouvinte está com a letra do nome errado. Eles conseguem, por exemplo, fazer essa correção? É a pergunta do ouvinte.
Tá, acontece assim, ó. A correção é feita 30 dias após a gente entregar o documento da pessoa. Ela veio aqui, quando ela chega aqui, ela é orientada a olhar o documento ali que ela está recebendo, né? Se não tem nenhum erro. Se tiver algum erro, que porventura a gente possa se enganar e colocar fazer esse erro, a gente orienta que a pessoa retorne em 30 dias, que ela não vai ter custo para a nova confecção do documento. Caso esteja errado a letra do nome na certidão, aí a culpa não é nossa. Aí você tem que ir no cartório, conversar com eles, para eles emitirem um novo documento e você retornar aqui para a gente fazer essa correção. Aí vai ter custo, né?
Sim.
Vai ter custo para ela, tanto para, quer dizer, lá no cartório ela não vai ter custo porque foi erro deles.
Sim.
Mas aqui vai ter custo porque, na verdade, não foi erro nosso, né?
Eu vou fazer um ping-pong aqui porque está chegando muita pergunta para a gente acelerar o processo, Alessandra. Uma delas. Bom dia, quem tem CNH precisa fazer uma nova identidade? Até então, se usa como documento, como foto?
A identidade, ela tem validade de 5 anos quando ela é criança, tá? Até 16 anos. E depois desse período, é 10 anos que ela tem validade. A CNH, ela tem a foto, mas tem locais, por exemplo, fora do Brasil, que não é aceito. Você tem que ter o teu documento de identidade válido. A data de expedição consta ali no documento. Se ela passou de 10 anos, ela não está mais válida. A pessoa tem que vir aqui e fazer uma nova RG.
Mas no país vale a CNH como documento, então, em resumo. Estando dentro do prazo, né?
Dependendo do órgão também, né? Tem bancos que não aceitam.
Não,
né?
Aceito, tá. Bom, não. Aqui também estão falando, olha, a segunda via custa R$107, que é o comentário de um ouvinte também. Estou ouvindo a reportagem, esses documentos não têm uma revisão adequada, porque eu fiz a minha esse ano e veio errado. Sou uma mulher e fizeram como masculino, e agora está em todos os meus documentos. Como é que funciona essa situação?
É o que eu falei, o meu trabalho aqui, na hora que eu estou confeccionando ali o documento, eu confiro, é emitido um protocolo, essa pessoa tem que conferir o protocolo que ela está assinando e tem que conferir junto comigo se está tudo certinho. E tem mais outra, quando vem buscar o documento, eu friso que são 30 dias para conferir se tem erro, para emissão do novo sem custo.
Sim.
Se outras pessoas, no momento que estavam aqui fazendo, erraram, eu não tenho o que dizer disso, certo, né? Um erro material de cada colega.
Mas tem
colega,
esse prazo,
né?
Aí para verificar, então, né? Sem o custo.
Tem esse prazo.
Pergunta para ela se voltou os computadores, porque fui duas vezes e não pude fazer porque estava fora. Tá tudo certinho aí, tudo em andamento?
Sim, na verdade, os computadores não, provavelmente é o sistema que estava, né, fora naquele aquele prazo da enchente ali, que ficou mais ou menos um mês e meio sem, né? Mas o sistema está funcionando normal.
Uhum. Certo, o pessoal está perguntando se tem fila, como tem um agendamento, não tem fila, é isso?
Isso, não tem fila, porque tem agendamento e é agendado as pessoas de 10 em 10 minutos justamente para fazer com que o cidadão que vem aqui não fique aguardando muito tempo ali na porta, né?
Uhum. Também estou recebendo... Pois não.
Eu só queria frisar, Paulo, que assim, ó, as pessoas, elas, muitas vezes, a gente consegue chamar a pessoa antes do dia, porque tem muitas pessoas que enfim, ou vão para outro município, ou não querem mais, não têm interesse de fazer o documento. Então, essas pessoas que agendam, elas deixam um número de telefone e a gente entra em contato com essas pessoas para elas anteciparem, às vezes, o horário.
Sim.
E muitas pessoas não atendem o telefone e não respondem o WhatsApp. Tá? Então, assim, ó, as pessoas gostam de reclamar, né? Só que na hora que a gente faz esse contato, ninguém atende o telefone. E aí as pessoas, né, não têm o direito, eu acho, de reclamar no momento que você também não dá um feedback para nós, entendeu?
A gente sabe que algumas coisas são leis, mas os questionamentos dos ouvintes são interessantes. Para que validade num documento legalmente emitido? A única coisa que muda em 10 anos é a aparência. Não seria só simular a foto da pessoa? É o único dado que muda. É uma reflexão interessante, né, se for ver, né?
Não, na verdade, esse contribuinte está totalmente equivocado. Além de mudar a foto, pode mudar a condição dela no regime, né? Tipo, ela pode casar e se divorciar, ou ela pode ser casada e o nubente vir a falecer, e ela também muda a escolaridade. Então, tem várias coisas. Outra coisa que
isso
muda...
Isso tudo vai
por
na
exemplo,
identidade?
A pessoa vem aqui... Como?
E esses dados vão todos na identidade?
Vão
agora
todos na identidade.
Agora
vão todos
na nova.
No registro, no sistema. E outra coisa, também tem a questão que é legal, como você comentou, né? Não sou eu que faço
Exato.
Essas regras.
Ah, é uma questão de
lei.
Isso
aí
de
regras
lei,
no mundo todo.
É lei, é lei, com certeza. Bom, então, certamente, quem for agora fazer um agendamento, vai ser a partir de quando que tem previsão de ser atendido? Só para dar uma noção para o pessoal, Alessandra?
Mais ou menos na metade do outubro. Mas, como eu falei, a administração está trabalhando no sentido de a gente ficar aqui o dia todo.
Uhum.
Então, esses agendamentos, com certeza, eles vão mudar, tá? Vai ser provavelmente atendido muito antes do prazo. E quando tiver duas pessoas atendendo, eu acredito que nem fila não vai ter mais, nem agendamento não vai ter.
Que bom.
Vai ser na hora que vier.
Alessandra, muito obrigado pela participação aí, bom trabalho.
De nada, igualmente, um abraço.
Alessandra Sberci, que está aí trazendo informações. Olha, é um assunto que a gente logo vai ter que repercutir mais uma vez. Surgiram muitos questionamentos e dúvidas por parte do atendimento do IGP e as questão da validade ou não de outros documentos, a questão de prazos, bem importante aí o assunto trazido pela nossa reportagem. Voltamos já.
Quer investir com segurança e fazer bons negócios? Venha para a Conceito.